E vamos falar de um assunto que é importante para, para a economia portuguesa e, nomeadamente, para a ordem dos contabilistas certificados, se eu bem me recordo. Convidei para hoje, para ter esta conversa depois do almoço, serena, com calma, onde a gente pode dizer mal de tudo e mais alguma coisa com vontade, sem prestar contas a ninguém, na presença de, em estúdio, de um amigo meu de há muitos, muitos anos. Não é há tantos anos que é para não ser tão velho, mas chama-se Herculano da Costa, que colaborou comigo no princípio da minha carreira no jornalismo, e se ele era bom, era um rato autenticamente, com a caneta na mão, um verdadeiro perigo, um homem que trabalhava de Viseu e que depois teve uma carreira jornalística cheia de êxitos, e quem eu aproveito, é a primeira vez que estou numa rádio e tenho a oportunidade de falar dele, para deixar aqui um abraço de profunda amizade e gratidão por muito que ele me ajudou e, sobretudo, pela relação que ele criou sempre com a verdade. Eu gosto que os homens dos jornais se amantizem com a verdade, que durmam com ela. É uma boa companhia. Se puderem juntar mais alguma, façam favor, não tem nada a ver com isso. Mas, pelo menos com essa, os homens dos jornais e da comunicação social, da rádio, devem dormir com ela. Mas para falar comigo hoje, eu convidei o Dr. Luís Caetano. Quem é o Dr. Luís Caetano? O Dr. Luís Caetano foi vice-presidente da Comissão de Coordenação da Geocentro durante alguns tempos. É um homem de Viseu. Viseu, até nisto, se justifica e, digamos, e se apresenta à região na sua disponibilidade para lutar por ela e pelos assuntos em que se mete. Dr. Luís Caetano, que reside em Viseu, já foi vice-presidente, reformou-se, está hoje dedicado a outras atividades, já direi quais são, mas que se disponibilizou neste gesto democrático e cívico, que é vir de Viseu, por uma estrada pelas piores condições, que Viseu, Coimbra e outros ajudaram a estragar ainda mais há pouco tempo, que se disponibilizou a vir a ter esta conversa aqui connosco, porque o Dr. Luís Caetano é também membro do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Contabilistas Certificados, e é nessa qualidade que eu primeiro o convidei, mas oportunisticamente vou aproveitar para falarmos mais duas ou três coisas, até porque Viseu tinha antigamente umas raparigas muito jeitosas. Não sei se é o caso, se não é, mas temos aqui dois homens de lá, eles estiverem informados, e se não desviaram, digamos, a sua tendência, que sempre lhes conheci, eles nos darão contas, digamos, dessa história. Dr. Luís Caetano, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado de vir de Viseu a ter esta conversa aqui connosco, até porque eu sou, e é nesse, essa é a causa próxima, que a Ordem dos Contabilistas, que o Sr. Doutor acompanha, na sua atividade acompanha, porque você é um homem dos dinheiros, já na Comissão de Coordenação também trabalhava de perto com eles, embora pela Comissão de Coordenação de Coimbra passe menos dinheiro do que devia passar, mas nós lá iremos se tivermos tempo, passe menos dinheiro, por muito bom uso que eventualmente façam deles, eu acredito que sim, mas quando ele é pouco, é como aos lençóis na nossa terra, lá para cima, para os lados de Viseu, puxa de um lado, falta no outro. E com os dinheiros da Comissão de Coordenação, eventualmente com todas, é o que acontece. Mas a Ordem dos Contabilistas está de parabéns porque conseguiu, muito recentemente, umas conquistas que eram importantes para os profissionais de contabilistas. É verdade?
É verdade. Eu também queria começar por agradecer em primeiro lugar ao Dr. Lino Vinhal a amizade, a simpatia e esta possibilidade de trazermos aqui a público algumas questões que são muito pertinentes até do ponto de vista da organização económica do próprio país. E queria também, obviamente, deixar um abraço fraterno de amizade com todos os ouvintes da Rádio Regional do Centro e desejar a maior felicidade a toda a equipa e muitos sucessos profissionais. Efetivamente, foi publicada a Lei 7 de 2021, portanto foi publicada na semana passada.
O diploma já foi publicado.
Já saiu publicado em Diário da República.
Sobre isso.
Nós já sabíamos que ele estava aprovado pela Assembleia da República, mas obviamente faltava o passo final, que era a sua publicação. Foi uma constante, fazia parte do nosso programa eleitoral quando nos candidatámos com a doutora Paula Franco à Ordem dos Contabilistas, e foi muito importante vencermos esta guerra e efetivamente houve nomeadamente até por parte do Partido Comunista Português, sempre uma tentativa de nunca deixar que o assunto morresse ou que o assunto fosse para as calendas gregas. E, portanto, finalmente vimos o esforço, a dedicação e o empenho da doutora Paula Franco nestes temas, consagrada em lei, o que é, efetivamente, muito importante.
E que se traduz este diploma?
Traduz, essencialmente, este diploma tem quatro questões que são transversais.
Então vamos tentar explicá-las aos nossos ouvintes, porque isto diz respeito a todas as empresas, diz respeito a todos os vossos associados.
Até mesmo aos contribuintes singulares.
E aos contribuintes também singulares.
Singulares, coletivos, seja quem for. Exatamente. Pronto, então a primeira grande vitória que a doutora Paula Franco, como bastonária, conseguiu neste enquadramento legislativo foi as férias fiscais. Ou seja, definitivamente, o mês de agosto, todas as declarações que a autoridade tributária exige que sejam entregues durante o mês de agosto passam para o primeiro dia útil do mês seguinte, para o dia 1 de setembro.
Portanto, são adiadas.
Exatamente.
Portanto, não são poupadas.
Não são poupadas, mas são adiadas.
São adiadas.
Mas é a mesma coisa que se passa, por exemplo, com o programa Apoiar ou com o programa de acompanhamento do Covid-19, as obrigações fiscais não cessam, são adiadas para setembro, outubro, dezembro, mas não cessa.
E
aqui também não cessa.
E entra em vigor este ano ou é só para o ano? Suscitou-se-me essa dúvida, por isso é que eu estou a querer partilhá-la com os ouvintes.
Esta questão das férias fiscais entra em vigor a partir do dia 1 de janeiro de 2022.
Portanto, diz respeito ao agosto do ano que vem.
Exatamente.
Diz respeito ao agosto
para este,
do ano que vem.
Para este
e
agosto.
É uma questão que respeita mais aos contabilistas em si, às empresas, propriamente ao contribuinte. O contribuinte, com isso, ganha um adiamento.
Ganha, e o contribuinte aqui ganha outra faculdade. É que estas férias fiscais também dizem respeito às inspeções tributárias. E, normalmente, a autoridade tributária promovia as inspeções tributárias em sede de IRS, rendimento singular, no mês de agosto. O que quer dizer...
Suspendendo-as... vai suspendê-las em agosto.
Tem que suspender também em agosto todas as inspeções tributárias. Portanto, em agosto,
portanto,
a autoridade tributária...
Portanto, não há fiscalização na empresa. Exatamente. E estranho o convite a que se faça malandrice, até porque elas, se forem feitas, lá ficarão.
Exatamente.
É?
Portanto, mas a autoridade tributária no mês de agosto...
Mas dá alguma tranquilidade à vida laboral de uma empresa.
Exatamente, porque quer o contabilista, quer o seu cliente, quer o contribuinte singular, já sabe que durante o mês de agosto também não vai ter nenhuma inspeção tributária, porque elas estão suspensas do ponto de vista legal.
E a fiscalização tributária não leva mal, mas digamos, não têm quem o chateie.
Exatamente.
Não têm quem o chateie, não levem mal esta expressão. É mesmo férias fiscais.
É para termos
férias
fiscais.
Mas claro que, se eu bem entendo, no dia 1, tudo direitinho, porque senão...
Exatamente, sim. No dia 1 de setembro, e eu já agora corrijo, este artigo das férias fiscais entra já em vigor, já está em vigor.
Ah, já está em vigor, portanto,
o que entra só em vigor no dia 1 de janeiro de 2022 é a alteração das dispensas e atenuações das coimas.
Mas já lá iremos,
vamos ficar nas férias fiscais. O sistema informático.
Portanto, o adiamento das declarações fiscais e o pagamento para agosto já entra em vigor este ano.
Exatamente, e só a partir de 1 de setembro é que alguém, imaginemos que eu tenho que entregar, vou dar um exemplo prático, a declaração do IVA, até dia 10, estou dispensado da entrega e entrego no dia 1 de setembro do mesmo
se
ano.
Se for trimestral, porque se for mensal paga na mesma, não é?
Não, também todas as declarações estão adiadas para o dia 1, para o primeiro dia útil do mês seguinte de agosto, que
apesar
neste caso
tudo,
o dia 1 de setembro.
Apesar de tudo, não sendo uma isenção como eventualmente se justificaria e seria bem-vinda, sobretudo nesta altura, apesar de tudo é um certo alívio de dias ou de semanas que pode ir baixando normalmente os índices de tesouraria. No verão, sobretudo no mês de agosto, até porque muitas empresas, digamos, estão reduzem a sua atividade, acaba por ser Uma respiração permite que as empresas respirem melhor no mês de agosto.
E permite definitivamente que os contabilistas certificados possam ter um período...
por isso é que se ferem férias. Né?
Um período em que...
Porquê? Porque,
como os tribunais também têm, os advogados também têm, as férias judiciais...
Os responsáveis contabilistas, é? Mesmo que tivessem impedidos por qualquer motivo, estavam doentes, mesmo assim vocês tinham que responsabilidades.
Temos responsabilidades e isto obrigava muitas vezes, eu conheço casos de colegas que chegavam a ter que levar o computador para
eles.
A praia com a família e naqueles dias das declarações...
E não era para tirar com ele à cabeça da sogra,
tinham
não,
que sair das suas férias, interrompê-las, entre aspas, estejam onde estiverem e fazer as coisas, não é?
Ou porque deixar não era justificável... Ou melhor, não era justificável a sua ausência, não era, digamos, dispensável a sua ausência.
Nada mais.
Ou aqui, ou no Algarve, ou na Conceição.
Faziam eles ou tinham que deixar alguém a fazer.
Ou faziam eles, ou alguém tinha que fazer por
porquê?
Eles.
Porque se eu não entrego junto à autoridade tributária a declaração na data e na hora limite que a própria autoridade define, eu tenho logo uma coima, porque entreguei fora de prazo. E portanto evitamos esta questão e permitimos que os contabilistas tenham aqui um espacinho, um espaço que possam dizer pronto, eu este mês...
Para vestir os calções de banho.
Epá, vou descansar aqui uma semana, 15 dias...
Porque a dia e estão isentos de coimas nesse
exatamente.
Adiamento.
Ó, Dr. Lino, e deixe-me dizer-lhe o seguinte, os contabilistas certificados têm sido uns heróis no Covid-19. Porque todas estas questões dos apoios, dos formulários, do preenchimento, de fazer o cálculo dos restaurantes que só faturavam ao fim de semana ou não faturavam ao fim de semana, e eu tenho que calcular os fins de semana que eles não faturaram para depois submeter a declaração a pedir o apoio.
Isso é uma trabalheira
tem viável. Sido e que sai um bocadinho fora do formato normal do trabalho. Do dia-a-dia, da rotina de um contabilista certificado. Foi por isso que o Sr. Presidente da República já recebeu a ordem, recebeu a doutora Paula Franco, para nos agradecer todo o empenho e o trabalho que temos tido no acompanhamento dos clientes.
Mas considera que a doutora Paula Franco, a bastonária, tem feito um bom trabalho à frente da ordem?
Eu penso que sim, tem feito um excelente trabalho à frente da ordem, dentro daquilo que era... A sua ideia de projeto para a Ordem dos Contabilistas Certificados e que foi obviamente eleições no tempo certo e que os contabilistas reconheceram que era efetivamente o projeto porque eram quatro listas e a doutora Paula Franco foi a eleições e à segunda volta ganhou com uma margem muito significativa para a outra lista. E, portanto, ainda bem que os contabilistas certificados apoiaram e reconheceram essa oportunidade e deram essa oportunidade à doutora Paula Franco, porque hoje estamos a ter os resultados e eu acho que é muito bom quando alguém se dedica a uma coisa e ainda no tempo dessa coisa consegue ter os resultados para apresentar.
Uma ordem, como a ordem dos contabilistas... É uma ordem de matriz, tem um perfil idêntico, uma matriz idêntica à ordem dos médicos, à ordem dos advogados, ou é mais do que isso?
Essencialmente, as ordens profissionais são um dos pilares da democracia. E porquê? Porque na ordem profissional temos todos a mesma categoria. Somos todos contabilistas certificados. Ninguém tem mais nem menos... Somos todos a mesma coisa, pagamos exatamente
isso significa,
a mesma cota.
Para me dizer contabilista certificado, significa que eles são contabilistas quando saem do curso e completam o seu curso, a certificação é dada pela ordem, é assim?
Quando depois fazem o exame de admissão à ordem, após ter efetuado um
estágio,
fazem o exame
que,
de admissão à ordem.
Portanto, o contabilista tem um exame de admissão à ordem.
Exatamente,
é?
Que tem duas componentes, tem uma componente técnica, funcional, e depois tem uma componente ética. Também tem perguntas de ética deontológica, porque nós temos os princípios deontológicos que temos que cumprir e saber aplicar.
Portanto, as ordens, todas elas, pelo menos as que eu conheço, têm, digamos, esse sentido de certo rigor do cumprimento nas ordens deontológicas. Os contabilistas também, pelos vistos.
Sim, sim. As ordens profissionais, no fundo, são as entidades de direito privado, porque têm como base o seu estatuto, mas o estatuto das ordens profissionais é aprovado na Assembleia da República. E, portanto, é quase que uma delegação de competências do Estado relativamente às profissões, dizer, olha, eu sobre essa profissão não...
A classe
que se organiza e que organiza a profissão e que diga quais são as exigências.
Nós estamos a falar num país como Portugal que tem muitos contabilistas. Tem muita gente, até
neste momento
milhares.
A ordem andará em cerca de 72 mil inscritos.
É muita
passa de 72 mil, penso eu. Ah, este número vai flutuando, porque entanto há uns que se reformam, outros entram, outros...
Pronto, andará por aí, mas...
Sim, na ordem dos
50 mil para cima, de 50 a 70 mil
não,
por aí.
Não, eu direi 70 mil para cima, sempre.
70 mil para cima, é muita gente ainda, é muita gente. Esperemos que seja uma profissão bem paga.
Podia ser melhor.
Podia ser melhor, e eu estou a falar contra mim.
Nós temos,
porque as empresas nem sempre podem
nem sempre
pagar aquilo.
Reconhecem o trabalho e o esforço do contabilista. Nós temos os últimos dados que eu consultei do INE, nós já registamos alguma melhoria na rentabilidade ou no rendimento dos contabilistas certificados, e uma melhoria acima dos dois dígitos, ou com dois dígitos. Mas é um trabalho que ainda queremos continuar a fazer. Porque... e se porventura tivermos que alargar um bocadinho a prestação de serviços, não tanto só na área fiscal e declarativa, mas se nós conseguimos aqui alargar um bocadinho mais a atividade do contabilista certificado, nomeadamente na questão dos fundos comunitários, e para isso já estamos a criar condições na ordem, no gabinete técnico, para dar apoio aos colegas nessas áreas... Podemos aqui aumentar um bocadinho o rendimento, até por diversificação da
Porque
atividade.
O papel do contabilista hoje, se eu estiver errado, corrija-me, por favor, tem um pouco um papel perante as empresas e perante o Estado ligeiramente diferente do que tinha aqui há algumas dezenas de anos. Sim. Eu tenho ideia, não sei se é errado nem se não, que a certa altura o contabilista era olhado pelas empresas, opá, vem daí, ajuda-me aqui a passar alguma coisa, a não declarar sem deixar rasto. Hoje, creio que vocês...
Eu acho que isso nunca aconteceu,
não,
nem parte
não,
nenhuma do país.
Não, sou eu que estou a sonhar não, então com não, isso. Pronto, mas às vezes, depois de almoço eu fico estas pancadas, não leva mal por isso. Hoje, os contabilistas assumem responsabilidades, e responsabilidades pesadas...
Solidárias.
E significa que paga um e paga a empresa e paga ele.
Por isso é que também é importante, neste decreto-lei, a alteração do regime da responsabilidade
subsidiária
do contabilista certificado.
Que significa...
Que significa que ou a autoridade tributária prova que eu não paguei o imposto ou que o contabilista não promoveu o pagamento do imposto por motivos de dolo, ou não tem responsabilidade subsidiária.
Porquê? Mas ele é que tem que provar que, digamos...
Não, a autoridade tributária é que tem que provar o dolo. Porque se o contabilista fez o apuramento do imposto, remeteu para o cliente para fazer o pagamento do imposto ou para... lhe dar o dinheiro para ele fazer o pagamento. Isso não foi pago. Antigamente, a autoridade tributária emitia um processo de contraordenação ao cliente e ao contabilista.
Agora, excluído.
E o contabilista muitas vezes até ficava com os seus bens penhorados em sede de processo tributário, sem ter responsabilidade objetiva nenhuma no processo. E então agora... se não houver dolo e se a autoridade tributária não provar que houve dolo, o contabilista não tem responsabilidade subsidiária.
Portanto, há aqui uma obrigação de prova que impende sobre a entidade tributária, não é?
Exatamente.
O que alivia,
e agora isso ficou claro na lei. A autoridade tributária tem de provar que o contabilista atuou dolosamente, com intenção.
Certo. Está por falarmos aqui em dinheiros e contabilistas e gente por cujas mãos passa muito dinheiro, pelas mãos do Sr. passou também muito dinheiro enquanto foi o vice-presidente da Comissão de Coordenação. Este passou muito dinheiro, até podem ter pensado nenhum, mas digamos, a sua função na Comissão de Coordenação, antes disso, a Comissão de Coordenação, o diploma ainda tem mais vantagens.
Tem mais duas áreas, que é
então
a melhoria, só para terminarmos, a melhoria do regime da despensa e atoração da COIMA, o que é que isto quer dizer? Antigamente, imagino que eu tinha que pagar o IVA até ao dia 10, ou até ao dia 20, não interessa, até ao dia X. Se eu não pagasse até esse dia, no dia a seguir eu já tinha 30% de COIMA por atraso no 30% pagamento.
30% do montante em dívida.
Exatamente. Neste momento, o que está definido, e sim é que só vai entrar em vigor em princípio em 2022, porque a autoridade tributária tem que alterar o procedimento informático todo,
porque a coima já passa a não ser automática. O contribuinte não pagou, não tem problema nenhum. A autoridade tributária envia-lhe uma notificação a dizer: olha, esqueceu-se de entregar aquela declaração e fazer o respectivo pagamento no valor de X. E se não houver prejuízo para o Estado, e se entretanto o contribuinte regularizar a situação, não há contornação.
E o simples atraso de uma semana, um pequeno atraso, não é prejuízo para o Estado?
Absolutamente. Aliás, inclusivamente, nem pode haver processo se o contribuinte nos últimos 5 anos nunca teve nenhuma contornação. Também está uma cláusula específica para o cumpridor.
Aqui o currículo da empresa conta.
O currículo do contribuinte conta imenso. E, portanto, a coima deixou de ser automática. Alterou-se o regime das infrações tributárias.
Olha lá, você está em faltas, que é risco disso. Trate lá disso, senão é multado.
Exatamente.
Mas não é automaticamente multado. Não tem a dívida mais os 30% automaticamente.
Porque o que acontecia até hoje é que depois
é
o contribuinte
ia
para o tribunal, muito importante para todos. Mas é para todos, é uma conquista que a Ordem sempre se bateu por ela, porque...
Essa nitidamente em defesa das empresas.
Em defesa dos contribuintes, que sejam singulares ou sejam coletivos, porque efetivamente havia aqui logo uma coima, quer dizer, é quase como tratarmos um cidadão que entretanto no dia a seguir até foi logo fazer o pagamento.
Mas já não ia a tempo.
Mas era logo tratado como se fosse um criminoso. Também não pode ser. E, portanto, não pode ser, como eu costumo
foi
dizer...
Foi introduzida aqui alguma razoabilidade.
Oh, doutor Lino, isto não pode ser a autoridade... Deus no céu e a autoridade tributária na terra. Temos que ter aqui alguma ponderação e algum respeito, até porque estamos num período de... Não temos nós, como cidadãos, direitos, liberdades e garantias, porque não temos, quer dizer, estamos restringidos a tudo, não podemos sair, não podemos sair a partir das 13, não podemos entrar, não podemos, quer dizer, não podemos, o Estado impõe-nos aqui um regime, não direi prisional, mas de captura, não é, claramente, e portanto temos que ter aqui alguma ponderação, algum equilíbrio, e não é o facto, porquê? Porque depois a autoridade tributária ia para os tribunais litigar e perder os processos todos. Porque depois o juiz dizia: mas o senhor já pagou? Já, doutor, paguei no dia a seguir. Ó, autoridade tributária, então esqueçam lá isto, até o homem pagou no dia a seguir.
Não sejam mais papistas que o Papa, não é?
Exatamente.
Não sejam mais.
E, portanto,
e há ainda uma quarta vertente deste diploma.
Sim, só para terminar, a obrigação que agora ficou definitiva na lei de... Nós já tínhamos conseguido esta conquista que era... Quando eu tenho uma obrigação fiscal para cumprir no dia X, a autoridade tributária tem que disponibilizar o formulário de entrega dessa declaração 120 dias antes.
4 meses.
Exatamente. Para quê? Para eu, como contabilista, se já tenho as contas fechadas, já sei quanto é que vai ser o valor do IRC, posso entregar a declaração. Para que é que eu hei de estar à espera do último dia? Se a autoridade tributária me disponibiliza a plataforma e o formulário, eu preencho e mando.
E vai ela.
E está entregue.
Assunto arrumado.
Assunto arrumado. A autoridade tributária não estava a disponibilizar esta plataforma, estas declarações, com os 120 dias de antecedência. O que é que a lei definitivamente veio arrumar? Se a autoridade tributária não disponibilizar os 120 dias, conta a partir do dia da declaração obrigatória para a frente. Imagino que eles disponibilizam 90 dias antes. A declaração, em vez de ser no dia X, é no dia X mais 30.
Certo.
Certo? Os 120 dias têm que estar existindo.
Tem que ser salvaguardado.
Ou é antes com um bocadinho mais para depois. Pronto. E isto também é importante, porque muitas vezes há declarações que são redundâncias, são obrigações que já foram cumpridas em sede de segurança social, em sede de instituto de emprego, em sede disto, em sede daquilo, e portanto, se a autoridade tributária me disponibiliza o formulário, eu escuso de esperar pelo último dia, não é?
Certo.
A gente acha que pelo último dia só esperamos quando é para morrer, não é?
E excessos de poderes não puder ser outro dia, não é? E excessos não puder ser outro dia. O doutor, que estava há pouco a tentar introduzir este tema, também trabalhou durante quantos anos na Comissão de Coordenação?
Quase 9 anos, 8 anos e 8 meses.
Foi feliz lá?
Fui, até porque eu fui para a Comissão de Coordenação em 2012 e só tinha, e acho que consegui cumprir esse único objetivo, que era trabalhar. E, portanto, quando as pessoas vão para as instituições para servir e para trabalhar, o facto de às vezes se trabalhar também pode incomodar aqueles que nada querem fazer, ou que querem fazer menos, ou que...
O seu doutor é do interior, é da zona de Viseu.
Nascido e criado em Viseu, exatamente.
É, portanto, é de uma cidade, capital do interior, e não leva mal que faça esta questão. As comissões de coordenação são um caminho para a regionalização nessa direção ou são um obstáculo a uma hipotética regionalização?
Eu penso que as comissões de coordenação, no caso do país decidir pela regionalização, vão ser um pelourinho muito importante para nós pormos no meio do adro da Igreja, não é? E, portanto, até pela formatação do Conselho Regional, que hoje é presidido pelo Sr. Presidente da Câmara de Fundão, pelo Dr. Paulo Fernandes, que é um dos grandes da região centro, até pelo formato do próprio Conselho Regional, nós temos logo uma ideia da região e da forma como a região pode trabalhar. A discussão do país ter ou não ter regiões...
Isso passa ao lado, não é?
Que a Europa teve que... o país teve que ter este modelo administrativo até por causa da aplicação dos fundos comunitários, pois teve que ter. E, portanto, o Eurostat tem as NUTs 1, as NUTs 2, NUTs 3 e, portanto, agora...
Uma comissão de coordenação com a dimensão, por exemplo, da nossa, da Comissão de Coordenação da Região Centro, estamos aqui a falar de cerca de 100 concelhos.
100 concelhos, exatamente.
Estamos a falar...
Para os fundos comunitários, para a comissão, só 77.
Passa muito dinheiro.
Neste quadro comunitário de apoio vão passar 2,7 mil milhões de euros, não é?
É dinheiro. E uma das questões que às vezes eu vejo, quer ter opiniões diferentes, quer com câmaras municipais e outros, é isto. Das possibilidades que a comissão, por exemplo, vamos à comissão do centro, dos dinheiros que a comissão pode utilizar, que têm a ver com os projetos que surgem, não é? A comissão consegue aproveitar uma fatia, digamos, importante desse bolo ou fica sempre uma parte grande a que se não chega?
Não,
ou por falta de projetos?
Não, consegue sempre, pelo menos pela minha... Eu quando cheguei à comissão estava-se a terminar o quadro, o terceiro QCA3, e estava-se já a começar o novo quadro, o CREER 2020, portanto a construção do
foi
novo
programa. Foi já no âmbito 2020 que
programa. E portanto, quando terminou o anterior, houve depois, e há sempre em todos os quadros comunitários, dois tipos de operação. Uma operação de overbooking e uma operação limpeza. Porquê? Porque nos quadros comunitários, se bem que não é muito, digamos assim, a minha praia, digamos, eu era vice-presidente com outras áreas, a área financeira, pessoal, patrimonial, tinha outras responsabilidades, mas o problema é que a Comissão Europeia permite que sempre ir um bocadinho mais, os tais 5% que ficam retidos nas operações, em todas as operações, fica sempre retido 5% para pagamento final.
Certo.
E nós temos aqui também uma parte dos fundos comunitários são de reembolso. Ou seja, eu meto um projeto de 1 milhão de euros, o Estado apoia-me em 65%, em 650 mil euros, mas eu deixo 650 mil euros, 200 mil ou 300 mil, estou a falar
de uma
hipótese. Eu tenho que reembolsar o Estado durante 10 anos, com 2 de carência, sem juros. E, portanto, há uma prestação anual que eu tenho que devolver aos fundos comunitários no bolo do meu projeto. Ora, este dinheiro que é depois devolvido é um reaver que permite ter outra capacidade financeira à saída, quando termina. E, portanto, é por isso que há sempre aqui algumas operações de overbooking e também de operação limpeza. Porquê? Porque às vezes há promotores que se lançam a determinados projetos de investimento, mas depois que acabam por desistir deles, mesmo aprovados. Porque as circunstâncias mudam, a vida muda, e portanto, esses valores que estão cabimentados, que estão cativos, podem ser descativados e aplicados noutro fim.
Estou a dizer-me há pouco que era de Viseu.
Sou.
Não sei se sabe, mas é uma cidade bonita, é uma cidade simpática, é uma cidade hospitaleira.
É a cidade de Viriato, do Infante...
O Viriato era menos simpático. Era assim meio para o bruto.
Mas a gente, como ele fez, digam, a cave, construiu lá umas coisitas, certo, a gente deu-lhe lá um bocadinho de terreno.
Trataram-no bem, deram lá um bocadinho de terreno, trataram-no bem e ele também não tem. E ele tem pago a renda, por senão já lá não estaria, não é?
E depois deixou-nos lá os pastéis.
Vamos lá ver,
pastéis,
já lá não estaria, porque há agora
tal,
aí uma nova corrente do pensamento português, que é tudo o que seja passado, tudo o que seja, digamos, figuras que ajudaram a construir a história, rua com eles. Vamos lá ver se não chego a Viseu. Mas...
Não. Nós temos muito respeito pela nossa história, eu gosto muito da nossa história, e portanto não sei o que é que seria se não fosse de Viseu, não faço ideia, não é? Mas sou, e portanto
para minimizar
não escolhi o local de nascença, não escolhi o local de nascença, portanto
tem uma belíssima gastronomia.
Muito, temos os tais pastéis de Viriato, não é?
Tem os Viriatos, tem uma belíssima gastronomia, tem uma hospitalidade enorme. Eu devo dizer, também recordar aqui, até para os ouvintes, que aqui há 2 ou 3 anos atrás era considerada a cidade do país com a melhor qualidade de vida para viver. Portanto, por alguma razão era, não era por uma questão de só por ser simpático ou por ser por isso, é porque tinha essas mesmas condições. Aliás, é das cidades do interior que mais tem crescido ou menos diminuído em termos populacionais nos últimos tempos.
Está bem posicionada, uma cidade que, sendo do interior, está muito bem posicionada.
Mas sabe que eu tenho uma crítica a fazer-vos?
É uma ilha,
eu tenho
até
uma
acaba por ser uma ilha,
eu tenho
não
uma
é?
Crítica a fazer-vos, nomeadamente ao vosso presidente, ao Almeida Henriques, que é um belíssimo presidente.
Mas eu penso que o doutor
pessoa.
Almeida Henriques é uma pessoa que convive muito bem com a crítica, não é?
Ah, sim, não tem dificuldades.
Se ela for então construtiva, nenhumas.
Mas há
nenhuma,
uma
não é?
Que não lhe é imputável de nada, mas faz falta a Viseu, a ligação ferroviária, já teve, mas é das poucas cidades do interior para onde a ferrovia não passa. E a ferrovia hoje é importante. Já o é há muito tempo, mas isso, digamos, é uma reivindicação de que Viseu irá lançando mão sempre que tiver e possibilidades disso. Onde ele já tem alguma responsabilidade foi quando vendeu a autoestrada que era para fazer no IP3, ele e todos os autarcas, não todos na mesma opinião, mas quando aceitaram e fizeram um acordo com o governo, disseram, então a gente não constrói a autoestrada IP3 e Viseu Coimbra, que tem 40 anos de reivindicação, mas a gente dá-lhe um arranjo. E o arranjo é aquele que o doutor ainda há pouco, de certeza, por lá
sim,
passou e por lá viu.
Ele.
Não tem outro remédio, porque para vir a pé ainda é longe. Portanto, para vir de carro, tem que vir por uma, digamos, por um IP, que até pela configuração orográfica do terreno é das melhores. E o Almeida Henriques e outros autarcas, eu tenho dito isto aqui montes de vezes, para chegar a um acordo facilitado com o governo, que obviamente o governo não é um bom negociador. É melhor, é um bom negociador porque leva sempre de lá avante. Os prazos mais que ultrapassados. A IP3 autoestrada chegou a ser inaugurada 3 vezes e nós vamos lá gastar um rio de dinheiro para ficar com aquilo exatamente conforme estava. E isto prejudica Viseu. O Almeida Henriques devia ser castigado. Quem diz o Almeida Henriques? Os outros autarcas estão na linha. Não, agora vocês ficam no cargo até bem. Só se põe embora quando a autoestrada estiver feita. Era-lhes bem feita por uma questão de prisioneiros autarcas. Estás a ver? Prisioneiros na condição de autarcas, não é? Era isso. Mas é uma cidade fantástica. Tem outras falhas que eu gostava que tivesse e que não tivesse. Gostava que tivesse um ensino superior mais forte. Embora o Politécnico é sempre uma boa escola, a Católica também. O Piaget perdeu-se. Neste entretanto, o Piaget perdeu-se neste entretanto, mas é só para lhe dizer que, até porque há quem inventa às vezes de rivalidades entre Coimbra e Viseu, entre Coimbra e Aveiro, eu quero dizer-lhe de que esta minha dupla costela de Coimbra e Viseu se dão muitíssimo bem, e eu gosto muitíssimo de comer em Viseu e beber um copo em Coimbra, mas se inverter as posições, esteja à vontade, porque eu faço o inverso na mesma. Quero deixar
Paulino,
uma mensagem
queria
mais.
Queria só deixar
isso
o
mesmo.
Seguinte, muito
para sempre que não, a nossa conversa já lá vai. Já é lá que a gente vai. Começa a falar e o doutor expõe isto tão bem que é um encanto falar consigo.
Eu tenho muita noção como cidadão com 57 anos de idade que somos nós e a nossa circunstância e muitas vezes as nossas atitudes podem não representar a 100% aquilo que efetivamente somos como personalidade.
É o nosso possível em cada momento.
Mas é o nosso possível, é o nosso meio ambiente, os nossos 360 graus que muitas vezes, mas obviamente é para toda a região centro, nomeadamente para a norte, é fundamental termos uma ligação a Sul que seja efetivamente uma ligação digna desse nome. Não sei se será o IP3,
se será o
IP34, se é o A28, ou, não sei, quer dizer, agora, nós temos que ter uma ligação a Sul até por isto, e vamos lá ser práticos, acho eu. Quando eu quero fazer em Coimbra, e bem, um cluster de saúde, e para isso tenho aqui já 11 unidades hospitalares instaladas em Coimbra, e quando eu obrigo pessoas da Guarda, de Figueira de Castelo Rodrigo, a virem a Coimbra fazer, nomeadamente, os tratamentos oncológicos,
eu tenho
eu
que dar
estou
condições.
A obrigar as pessoas a irem a Coimbra, correto? E, portanto, eu, em 9 anos que fiz de comissão, fui testemunha de 6 falecimentos no IP3, todos eles com mais de 60 anos. É isto que precisamos de avaliar. O IP3 tem muito mais movimento do que o velho IP5. Estamos a falar 3 vezes mais, já o Dr. Manuel Machado me dizia, e todos os estudos apontam nesse sentido. E, portanto, se eu obrigo as pessoas a irem a Coimbra...
Tem que lhe dar condições de acesso,
porque,
não é?
E ainda bem, quer dizer, eu fico satisfeito como viziense de ter em Coimbra um hospital pediátrico de referência europeia.
Com certeza. O seu hospital, o Hospital de São António, tem que ter condições e garantias de que este doente precisa de ser assistido em Coimbra, leve-o num instante e ele chega lá num instante. Não é para ele morrer pelo caminho. Porque há uma coisa é levá-lo a Coimbra para o curar, outra coisa é tirar-no daqui para ele morrer pelo caminho.
Exatamente.
São coisas distintas, não é?
Exatamente.
Muito obrigado por isto. Doutor Luís Caetano, foi um gosto tê-lo consigo. Eu não sabia que expunha tão bem estes assuntos, que são importantes para o país e fazem parte do nosso dia-a-dia, porque o que é verdadeiramente importante não é a gente discutir o Recos dos Anjos, é dizer aqui, olha, em agosto, se vocês puderem, vão para férias. Deixem o dinheirito antes de ir, mas entreguem-nos só no dia 1, e não o gastem todo.
Mas o doutor Luís sabe que às vezes a vida não é feita de grandes vitórias, mas estas, por acaso, são grandes vitórias, mas às vezes a vida, quando temos as coisas mais simples e mais pequeninas, são as mais importantes.
É, certo, é isso mesmo. O encanto vem, muitas vezes, do olhar para o rosto de uma criança, está a ver uma coisa.
Exatamente.
Tão simples
e responder à pergunta que as crianças fazem muito e que nós depois, quando temos mais idade, também gostamos muito de fazer, que é porquê?
Isso mesmo. Foi um gosto muito grande. Muito obrigado a si por ter vindo. Muito obrigado a Herculano da Costa por ter acompanhado. Eu sei que vocês são particularmente amigos.
São dois
grandíssimos más línguas de Viseu que gostava que não deixassem de ser, porque parecendo que não, quem vá ao terço às 5 da tarde, há sempre muita gente. Quem chega um bocadito mais tarde, e também diga 2 ou 3 que às vezes fazem bem ao tempo. Os tímpanos têm que ser testados de vez em quando, porque senão apanham hábitos de dizer sempre que sim, ouvir e dizer sempre que sim, e isso faz-lhes mal. Muito obrigado aos dois, foi um gosto muito
obrigado,
grande ter-vos
obrigado.
Aqui convosco, e aos ouvintes, é sempre um gosto que eu tenho aqui, venho aqui para os saudar, para os cumprimentar, e dentro das minhas limitações, trazer-lhes as informações que considero úteis para o seu dia-a-dia. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado.